Vocês podem abrir as suas Bíblias exatamente onde lemos no início da reunião. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Vou ler novamente do versículo 3 até o versículo 9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível e não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Confiamos em ti, Senhor, que tu queres abrir o nosso coração para a tua palavra e abrir a tua palavra para o nosso coração. Tu estás tão real para nós nesta noite, que se estendemos a mão com fé, te tocamos. Nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração. Nesta semana, o Senhor me falou muito nesse texto. E eu confesso que lá na reunião de oração dos obreiros, lá na sala, antes desta reunião, eu contei para eles que comecei a ler. Alguém queira segurar esta criancinha tão querida, mas que não deve andar correndo aqui no meio. Os seus pais ou responsáveis queiram dar um jeitinho neste lindo menino. E eu contei para eles que eu, lendo esse texto, eu pensei assim: ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Acho que é isso que Deus quer. Mas não era. Aí eu pensei no versículo 5, diz: sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aí eu pensei, deve ser isso. Mas não era. Aí eu fui lendo, e diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Aí eu disse, eu acho que é isso, nossa fé é mais preciosa do que ouro. Mas não era. Aí eu entrei no versículo 8 e achei que não era também, porque diz: a quem, não havendo visto. Quando eu li esta expressão, Eu pensei, não é sobre isso. Aí Deus disse, é sobre isso. Alguém aqui já viu Jesus fisicamente? Seguramente que ninguém viu. É impossível vê-lo fisicamente agora. Ele está fisicamente assentado à destra do Pai. E ele se manifesta em nós e entre nós, como hoje se manifestou de maneira tão, tão palpável, que até comentei aqui com um dos colegas que a gente se estendesse a mão numa certa hora dos louvores, a gente tocava nele. É, mas nós não o vemos fisicamente. Ele está, um dia ele voltará com seu corpo glorioso. E é um corpo mesmo. Não é um espírito etéreo assim, que está lá pendurado em cima das nuvens. É um corpo mesmo. Ele ressuscitou, meus irmãos. Ele ressuscitou, meus irmãos. Ele ressuscitou. Ele está vivo, vive à destra do Pai, sentado à destra do Pai. Um dia ele vai voltar assim. Quando os discípulos viram ele subir ao céu, os anjos apareceram e disseram para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido nos céus, assim virá do modo como o vistes ir para os céus. Aleluia! E diz a palavra, todo olho o verá. Nós vamos ver, se estivermos aqui. Eu já estou assegurado de que ou vou ver Jesus no céu, que não vai ser muito demorado isso para mim. Deus é que sabe, né? Nos 85 anos, cada vez você tem mais esperança de chegar logo. Ou vou estar aqui com os meus irmãos e vendo Jesus voltar para levar a sua igreja, né? Isso, quem sabe, é Deus. Mas aqui Pedro diz assim, ó, vocês não havendo visto, amam-no. Vocês o amam. Não havendo visto, ele viu. Ele ficou 3 anos e alguns meses do lado de Jesus. Ele foi dos primeiros chamados. Ele viu. Mas ele disse para a igreja, falando sobre nós, né, sobre a igreja, ele diz, a quem não havendo visto, há mais. Tem umas coisas que nós não podemos ver. A fé é a certeza das coisas que a gente não pode ver. É a convicção de fatos que os nossos sentidos não podem constatar, mas que são reais para nós. E uma das coisas a que ele faz referência aqui é, ele não faz assim. Os apóstolos gostam muito de dizer, vocês façam isso, façam aquilo outro, mas aqui, nestes dois versículos, o versículo 8 e o versículo 9, ele não fala de deveres nós, não dá mandamentos, ele diz, vocês amam-no. Vós amais. É isso que está aqui no, na segunda pessoa do plural. Quando se traduziu a escritura, se usava a vossa fé. Sempre a segunda pessoa do plural. E diz então assim, não é? Não havendo visto, vós amais. No qual, não vendo agora, não vendo agora, por enquanto não vemos. Mas hoje ele foi muito real aqui. Viu, meu filhinho? Ele não é real aqui para ficar assim como uma suposição. Viu, Luciano? Ele é real, presente, para fazer o que lhe agrada. Confia nele. Amém? Luciano, confia em Jesus, ele está aqui conosco. Ele é mais real aqui do que qualquer um de nós. Eu tenho 63 anos de vida pastoral e não tinha visto ainda o que eu vi hoje num nenezinho aqui. Uma evidência muito forte de que quando há manifestação do Espírito Santo, há coisas que a gente começa a ver pela primeira vez. E Deus me disse assim: você se prepare, porque vão começar a acontecer muitas coisas aqui entre nós que não estavam acontecendo. Ah, vão acontecer. E não é porque eu estou dizendo, é porque Ele diz que vão acontecer. E uma coisa é que o nosso coração não vai ficar frio, não. Isso que Pedro diz que é uma realidade na igreja, tem que ser uma coisa tremendamente forte em nós. E eu não estou falando de sentimentalismo. Estou falando de amor verdadeiro. O sentimento também faz parte do amor, mas não é o amor. A nossa fé não é uma filosofia de vida, não é um pensamento, não é uma concordância da nossa mente, apenas isso. Também inclui isso. A nossa fé é vida mesmo. Não é um código de moralidade que a gente tem que obedecer. Nossa fé não é um código de moralidade. Alguns pensam que se forem bem comportadinhos, bem bonitinhos, vão ser aprovados por Deus e estão garantidos. Não é nada disso. A nossa fé não é um credo social de melhorar as condições da sociedade. Aliás, a Bíblia fala que no fim as coisas vão ficar pretas mesmo. Em vez de melhorar, parece que as coisas na sociedade vão piorar. As coisas vão ficar muito feias. É isso que a palavra de Deus diz. A nossa fé não é um credo social. Embora nós possamos sempre dar a nossa opinião sobre coisas que nós achamos que podem ser melhoradas na sociedade, a essência da nossa fé é a nossa comunhão pessoal com Jesus. Vamos repetir: a essência da nossa fé é a nossa comunhão pessoal com Jesus. Nesta semana eu tive uma grande alegria. Uma pessoa que foi à casa de um irmão, e eu não vou citar o nome do irmão, podia citar porque eu já citei para ele aqui, mas não vou citar. E disse para mim assim: foi muito bom. Nem disse para mim, falou para minha esposa, e eu fiquei sabendo, acho que foi através dela, mas pode ser que a irmã tenha falado para mim mesmo. Disse assim: lá naquela casa a gente respira Jesus desde que entra até que sai. Oh, aleluia! A essência da nossa fé é a nossa comunhão pessoal com Jesus. Ele é a nossa respiração. A nossa fé é uma resposta de amor àquela personalidade mais cativante que já pisou nesse planeta. Essa é a nossa fé. É uma resposta de amor. Jesus uma vez perguntou ao Simão Pedro, esse que escreveu esse texto que nós estamos comentando, bem no finzinho do seu ministério terreno, encontrou-se com Pedro, que o havia negado 3 vezes, e lhe fez uma pergunta decisiva. Uma pergunta que ele me tem feito muitas vezes, e certamente aos meus irmãos também. Tu me amas, Simão? Perguntou ele a Simão Pedro. Tu me amas? A palavra de Pedro é que nós amamos. É verdade, meus irmãos? Ah, não, mas que amém. Esse eu não aceito nem para mim, quanto mais para Jesus. É mesmo? Nós amamos?
Amém.
Nós amamos a Jesus?
Amém.
A nossa fé é a resposta de nosso amor ao amor dele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém?
Amém.
Faz pergunta para quem está ao seu lado. Se você ama Jesus mesmo, ou é só uma conversa fiada? Tão bom ver a carinha de vocês aí, tão alegres respondendo, né? Essa pergunta que Jesus fez a Simão, ela inclui tudo. Ele podia ter perguntado assim: tu continuas firme em ser meu discípulo? Mas não perguntou isso. Ele poderia falar com Simão: tu estás pronto para ser um pregador da minha palavra, ensinando o sentido da vida? Mas ele não perguntou isso. Pedro, você está bem arrependido mesmo? Ele não perguntou porque ele já sabia. Ele sabia como Pedro chorou amargamente ao sair do lugar onde tinha negado o Senhor. Jesus não está perguntando para vocês hoje, aqui, se vocês são discípulos fiéis. Não está perguntando isso. Se vocês estão seguindo as orientações dos discipuladores. É tudo bom, tudo isso é muito bom. Hoje estamos falando lá na sala dos pastores que obedecer é melhor do que sacrificar. Ah, não há coisa tão boa como obedecer. A obediência é uma forma da nossa adoração. Amém?
Amém?
Não, a obediência não é um acréscimo ao louvor aqui, não. Não adianta louvar com a boca e o coração estar longe de Deus. A verdadeira adoração começa com uma vida de obediência. Aquele que nós amamos, se nós amamos, nós queremos fazer a sua vontade, aquilo que o alegra.
Amém?
Amém? Que bom que o amor não é uma abstração. No domingo passado, eu ajudei na celebração de um casamento, lá na beira do Guaíba. Eu gostei muito dos votos dos noivos. O noivo, eu acho que ele não está aqui, então eu posso elogiar. Né? Porque o elogio tem duas coisas, anima a pessoa e às vezes envaidece, não é? Mas eu acho que esse aí, pelo que eu conheço dele, ele não ia ficar envaidecido. Mas vou contar uma coisa que me edificou muito. Na hora dos votos, esse rapaz puxou do bolso um papel e era comprido. Eu pensei assim, vem coisa aí, né? Vem coisa. Aí ele começou da maneira mais original que eu já vi um noivo fazer votos. Ele usou a palavra de Deus intensamente. Eu só sinto que eu não posso repetir tudo, porque eu não consegui nem pegar a ordem. Eu vou citar algumas coisas que ele falou. Ele disse assim: olha, eu quero que o meu nariz esteja perto do teu. E eu fiquei assim, não é? É porque o nariz ficando perto, a boca também fica, não é? Viu, Liginha? Aí o rapaz diz assim: porque quando o teu nariz estiver perto do meu, eu vou sentir o doce aroma da presença de Cristo. E citou um texto da palavra. Se eu quero que a minha boca esteja perto da tua, para ouvir de perto dos teus lábios a palavra de Cristo Jesus, E foi falando, e citava em cada uma dessas declarações, ele citava a palavra de Deus. E alguém mais estava nesse casamento que está aqui hoje? Você lembra de algumas coisas que ele... Ah, você... Esse foi o homem que me levou para o casamento? Você se lembra de algumas coisas que ele disse? Eu sei que ele falou das mãos que trabalhavam nas coisas de Deus, os pés que andavam pelos caminhos de Jesus e assim por diante, foi falando sobre todo o corpo. Aí eu pensei assim, mas que coisa linda, e citava a palavra de Deus em cada caso. Eu fiquei pensando assim, esse aí entendeu finalmente o que é amor mesmo. Depois ela respondeu, a moça, muito bem, mas você já assinou o seu contrato de casamento com o Senhor Jesus? Uma coisa maravilhosa para nós, os homens, é que pela última vez, pela única vez, digo, nós vamos fazer parte da noiva. Todos nós. A igreja é a noiva de Jesus. Se há uma coisa que Jesus estava suspirando, era para tomar aquela ceia, a última ceia, com os seus apóstolos. Ele mesmo diz... Eu estava ansioso para tomar. A única vez que Jesus disse que estava ansioso por alguma coisa. Eu estava ansioso para tomar esta ceia com vocês. Antes do meu sofrimento. Ele está na expectativa da hora das bodas com a igreja. Vai ser uma festa tremenda. Aquela festa que hoje houve aqui, espiritual, dos louvores, e com tudo que aconteceu com as pessoas aqui, é um trailerzinho pequeno, diminuto, quase insignificante, diante da maravilhosa festa que vai haver no reino. Nas bodas do Cordeiro. Amados, não, o amor não é uma abstração. Eu gosto muito, já li, minha esposa também leu algumas coisas de Teresa de Jesus, Santa Teresa do Menino Jesus, como ela é chamada entre os católicos romanos. A história dessa mulher é uma coisa notável. E ela disse uma coisa que me prendeu, ficou presa na minha mente por muitos anos. Ontem eu estava recordando com a Lígia que a Santa Teresa disse assim, ainda que não haja céu, nem vida futura, eu vou te amar, Jesus. Porque não está amando por causa para obter o céu. Não está amando por causa da vida futura. Aliás, nem há futuro. A eternidade não é futuro, é um eterno presente. A eternidade é o contrário do tempo. Aí a eternidade... Já foi dito aqui hoje que a eternidade está aqui conosco, aleluia. Não somos nós que vamos para a eternidade já veio morar conosco. Quem tem o Filho de Deus na sua vida tem a vida eterna, aleluia, tem a vida eterna. A eternidade já está conosco. E a Santa Teresa tinha razão em dizer, mesmo que não haja céu nem vida futura, a eternidade já está conosco. Jesus já está conosco. Ele é a vida eterna. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. E quem não tem o Filho, não tem a vida eterna. Aleluia. Mas o nosso querido Pedro, aqui ele diz assim, não vendo agora, mas crendo. Ah, eu fiquei aqui nesta semana, num dos dias desta semana, pensando nesse crendo. É isso que impede a nossa fé de ser um sentimentalismo. Nossa fé é uma coisa concreta. O nosso crer não é o que disse um menino quando a professora perguntou na escola dominical o que era fé. Ele disse: a gente admitiu uma coisa que a gente já sabe que não é verdade. Só coisa de criança. Mas alguns, na igreja, ficam com uma coisa na mente e pensam que isso é que é fé. Há poucas semanas, o Senhor me deu uma palavra que eu trouxe aqui, falando sobre a graça de Deus. E eu me lembro que o que eu disse foi que a graça de Deus, como Deus me falou ao despertar do sono num daqueles dias, é o amor de Deus em ação por nós. A graça de Deus é o seu amor em ação a nosso favor. E a fé é o nosso amor a Deus em entrega confiante. Entrega confiante. A graça é o amor de Deus por nós em ação. A fé é o nosso amor confiante nele, o nosso querido Pai. É, um líder cristão japonês, de nome Toyohiko, disse uma certa vez: eu sou para Cristo como um jogador que apostaria nele até o último centavo. Quero explicar essa expressão. Alguém foi traduzir João 3,16? Deixa eu ver, fazer um teste. Quantos lembram que está escrito em João 3,16? Quantos lembram? Não parece que não são muitos os que lembram. João 3,16. Deus amou o mundo, que deu. Aleluia! É isso mesmo. Não lembravam que era João 3,16, mas lembravam do texto. Isso que era importante. Essa palavra que Jesus disse para Nicodemos, uma palavra decisiva. Alguém quis traduzir para uma língua aborígene, mas descobriu que iriam traduzir o Novo Testamento e quis traduzir João 3,16 e não encontrou uma palavra, a palavra todo aquele que nele crê. Essa palavra não tinha naquela língua. E traduziu assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que se jogar a si mesmo sobre ele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é fé. Jogar toda a sua vida, como disse o Toyohiko, apostar nele até o último centavo, jogar toda a minha vida sobre ele. Isso é a fé. A fé não é uma coisa assim, eu admito. Isso não é fé. Não é a fé cristã. A fé cristã é a nossa vida jogada em Cristo Jesus. Ele em nós e nós nele. Ele mesmo disse: eu estarei em vós e vós em mim. E eu e o meu Pai viremos e habitaremos com vocês. É fácil de ver que se não for assim prático, o nosso amor é mero sentimento. E nós sabemos o que acontece com os sentimentos. Eles vêm e vão. Passam. Todo sentimento, por mais autêntico que seja, ele é passageiro. Você pode ficar emocionado por muitas razões. Eu não duvido que algum de vocês ficou muito emocionado hoje, certa hora em que nós vimos o mover do Espírito Santo aqui na reunião. Mas essa emoção passa. Mas o amor não passa. E a fé é a realização desse amor como resposta a Deus, entregando a nossa vida completamente nas suas mãos. Isso é que é fé. Você já entregou? Quer voltar a entregar? Aplauda aquele que é o autor da nossa vida. Nós devemos sempre pensar assim, amados. Sentimentos são coisas boas, desde que eles sejam, que tenham origem num amor verdadeiro ao Senhor. Sentimentos são importantes. Mas não esqueçam, sentimento é passageiro. Se você crê de fato, você fica permeado, toda a sua vida permeada pelo Espírito Santo. O Espírito de Cristo. A vida de Cristo passa a ser a sua vida. Chega de cristianismo nominal. Cristianismo do dia da reunião. Cristianismo denominacional. Eu não quero saber se você é dessa denominação ou daquela. Não interessa para Deus. Deus só tem uma igreja. E a igreja dele, só ele sabe onde ela está. Onde estão as suas fronteiras no mundo. Estão lá na Rússia, no Japão, na China, na África, nos cinco continentes, na Oceania, nos países mais escondidos da terra, lá no interior da Amazônia. Estão se convertendo milhares de pessoas nas margens do rio Amazonas, nesses mesmos dias. Louvado seja Deus. Deus sabe onde está a sua igreja. E aí, onde está a sua igreja, há um povo permeado pelo Espírito de Cristo. Mas o apóstolo vai um pouquinho mais longe e eu não devo me alongar muito. Já me alonguei bastante. Ele diz mais, diz assim, vendo agora, não vendo agora, mas crendo. Primeiro ele diz, há mais. Não vendo agora, mas crendo, ele diz outro verbo no presente, exultais, aleluia. Eu fui olhar no dicionário para confirmar uma coisa que eu já sabia, mas não sabia bem. Aí fui olhar no dicionário, e tinha um dicionário que diz que exultar é pular de alegria. Hoje eu estava com vontade de pular, que é uma coisa séria. Eu não tenho mais idade, 85 anos não é a idade de pular. Esse eu posso garantir, né? Que não é a idade de pular. E já falei mais de uma vez aqui que quando chega a hora dos louvores e os jovens começam a pular, o Moacir pula e diz, pula por ti e por mim, por favor, né? Não dá, mas exultar é mesmo não se conter. Hoje eu estava sentindo assim que não conseguia me conter. Exultais, ele diz, exultais, vocês pulam com alegria indizível e cheia de glória. Aleluia, indizível. Está falando como é a igreja. Ele não está mandando a igreja ser assim, ele está dizendo como é a igreja. A igreja é o povo redimido que exulta, se manifesta com indizível alegria. Não tem como descrever a alegria. Aleluia. Percebem a ligação, meus irmãos? Primeiro, a mais, o amor. Depois, confiais. Resultado, grande e incomparável alegria. Eu tenho tido na vida, sou um homem que não sabe como agradecer a Deus pelas alegrias que eu tenho desfrutado. Na vida da família, por exemplo. Conhecer e viver com a Liginha. Nascimento dos meus filhos. quando pude levantar os meus filhos, como nosso amado hoje fez com a sua filhinha aqui, uma grande bênção, uma grande alegria. Te prepara, Ion. O filho vai casar, já começa a profetizar, né? Você vai ver como é bom ser avô. Eu sempre digo que eu fui descendo na escala zoológica. Na denominação eu era reverendo. Depois, quando houve a renovação, eu passei a ser chamado Pastor Moisés. Agora eu sou vô. Mas que coisa boa! É muito bom. Mas é uma alegria indizível conhecer a Jesus e viver com Ele. Não há alegria na terra como a da comunhão com o Senhor Jesus. Se você fica neutro com a palavra dEle, com a manifestação dEle, com o louvor dEle, se você fica neutro, indeciso, vago, é porque o evangelho para você é só um dever, uma rotina, uma religião. O que o evangelho não é. O evangelho é boa nova. A boa nova de grande alegria. O Novo Testamento é um livro extremamente alegre porque ele é assim. Ele começa com, lá no evangelho de Lucas, né? Ele começa falando que os anjos, uma multidão da milícia celestial, apareceu louvando a Deus e anunciando o nascimento de Jesus. Quando nasce Jesus, começa a grande alegria do céu. Mas interessante, será que o céu não era alegre antes? Eu acho que era, mas com o nascimento daquele que veio ser o amor de Deus em carne, alguma coisa arrebentou no céu, que nós não sabemos como é que foi. Mas nós sabemos o que é essa alegria. O Novo Testamento começa assim. Uma multidão, não diz que foi uns anjinhos pingados, não, dois, três. Foi uma multidão da milícia celestial, o céu se abriu, e naquela noite, as pessoas mais simples, como os pastores da vigília da noite, receberam a palavra de Deus através desta visitação e desta alegria que rebentou a vida deles. Largaram as ovelhas e foram para o lugar onde Jesus estava. A única hora que eles não guardaram as ovelhas. A não ser que eles tenham levado o rebanho junto, não sei como é que eles fizeram. Lá na eternidade nós vamos perguntar para eles como é que foi. Mas é uma coisa tremenda que aconteceu no início do Novo Testamento. E quando o Antigo Testamento se fecha com o Apocalipse, a gente vê essas palavras. Depois dessas coisas, diz João, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, Jesus, pertence a salvação. E todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus dizendo, amém, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Ah, meus amados, que alegria no céu, lá no fim. O Novo Testamento é um livro, se você esfrega bem, vai pingar alegria. Que maravilha. Nisso exultais. Ah, é nisso que nós exultamos. É nisso que nós nos alegramos. Em Jesus, que foi anunciado quando veio, e que agora é anunciado que voltará, e que é anunciado agora, nesse dia, que ele está ao lado do Deus eterno. Ele é Deus eterno. E eu pensei, quando o Senhor me falou estas coisas, que estava tudo completo. Mas aí eu vi no versículo 9, uma coisa aí, que não quero deixar para trás. Ele diz assim: a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O apóstolo vai fundo. Alguma coisa que nós obtemos, que nós estamos obtendo. Mas precisamos entender bem. Não é apenas a salvação da alma, uma parte assim, não física de nós. Às vezes a gente pensa que a alma é a parte não física. E nós nem sabemos o que estamos dizendo quando pensamos assim. O que é a nossa alma? É o nosso ego, o nosso eu. É o nosso ego. Essa é a nossa alma. É o que pensamos, é o que sentimos, e aquilo em que está colocada a nossa vontade. Essa é a nossa alma. Quando você é levado a amar o Senhor, e você crê de todo o coração, e a fé não é uma palavra solta assim na sua vida, nem um sentimento, como dissemos, e você se alegra com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, você começa a experimentar a profundidade do que é obter a salvação da alma, o perdão do passado, o poder do Espírito Santo no presente, e a glória com Jesus no futuro. É isso que significa, que Pedro quer dizer, que você obtém o fim da fé, a salvação da vossa alma, o seu eu misturado com a glória de Jesus. Não é, portanto, um salário de um trabalho feito. Não é o resultado de esforço humano. Não é uma coisa que você merece. Pelo contrário. É uma coisa que você nem sabe bem tudo o que é, a não ser quando você começa a receber. Você pode receber. Ah, o importante é que Pedro diz aqui, que é obtendo o fim da vossa fé. Os irmãos saiam hoje deste lugar pensando assim. Ó, depois da vigília que os irmãos vão ter, os irmãos saiam daqui pensando assim: vou obter o fim da minha fé. Se não obtive até agora, vou obter. Mas eu dou graças a Deus porque nós já estamos obtendo. Amém, amados? Você já está recebendo. Para que estamos nós reunidos aqui hoje? A fim de quê? O fim da nossa fé vai ser fazer o que hoje nós fizemos aqui, numa escala tão grande que nós nem sabemos e nem podemos imaginar. Eu estava louvando ao Senhor por causa das coisas que estavam acontecendo aqui. Quando eu vi tantas pessoas com lágrimas nos seus olhos vir aqui pedir oração, por várias razões, e eu pensei assim: que maravilha que no céu ninguém vai derramar lágrimas por coisa negativa, porque o Senhor vai enxugar de todos os olhos toda lágrima. É uma promessa de Deus. E você já está obtendo aqui e agora aquilo que Deus tem para você e para mim. Podemos aplaudir o nosso Deus? Aplausos.